DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta noite, de segunda-feira, 20 de maio de 2019. Teste da ADN confirma que restos mortais do corpo exumado são de Jonas Savimbi e o líder do maior partido da oposição em Angola anuncia datas.
Dia 28 de maio, entrega formal dos restos mortais do Dr. Jonas Marinho Savimbi pelo governo à sua família e ao UNITO. Dia 31 de maio, chegada dos restos mortais à aldeia de Lopitanga e, nessa altura, acontecerá o velório principal. Dia 1 de junho, a cerimónia de inumação dos restos mortais do Dr. Jonas Marinho Savimbi.
Na Guiné-Bissau, o antigo presidente Sirifo Nyamadjo acusa o presidente José Mário Vaz de pretender explodir o país. E em Moçambique, membros da Frelimo e do MDM metem queixa contra o edil de Climane por causa de salários. Os resultados do teste da ADN Jonas Savimbi foram divulgados nesta segunda-feira pelo governo angolano. Os familiares e a UNITA reconhecem a validade dos exames. Os seus restos mortais foram exumados a 30 de janeiro de 2019 no cemitério do Luena, na província do Moxico. No dia 28 deste mês, serão entregues formalmente à família e ao partido. A partir de Luanda, Manuel Luamba desenvolve o assunto.
Os restos mortais de Jonas Savimbi foram exumados no cemitério municipal de Luena, província de Moxico, no final de janeiro deste ano. Quase quatro meses depois, o governo confirma que os testes feitos por entidades independentes são do líder fundador da UNITA, morto em combate em 2002. Isaías Chamacuva, presidente do Galo Negro, explica.
O relatório escrito do Laboratório de Genética Forense da equipa argentina de Antropologia Forense conclui que, e eu vou citar, a probabilidade de identidade é superior a 99,9999%. Fim de citação.
Assim, o líder dos maninhos não tem dúvidas.
A família mais próxima do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, e a direção da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, declaram que reconhecem a validade dos testes científicos realizados, são realmente do malogrado presidente fundador da UNITA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi.
Isaías Chamacuva disse também que já existe data para a entrega formal dos restos mortais, bem como da sua exumação na localidade de Lupitanga, na província do Bié.
Dia 28 de maio, entrega formal dos restos mortais do Dr. Jonas Marinho Savimbi pelo governo à sua família e ao UNITA. Dia 31 de maio, chegada dos restos mortais à aldeia de Lopitanga e, nessa altura, acontecerá o velório principal. Dia 1 de junho, a cerimónia de inumação dos restos mortais do Dr. Jonas Marinho Savimbi.
Enquanto isso, o maior partido da oposição, UNITA, vai decretar um luto de 30 dias que será observado pelos seus amigos, militantes e simpatizantes.
E a partir de amanhã, observa a UNITA um período de luto de 30 dias em todo o território nacional, devendo a sua bandeira ser içada a meia-haste em todas as suas instalações onde ela é habitualmente içada. Trata-se de um período de reflexão e de recolhimento que deve ser observado por todos os membros da UNITA.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Vê Jonas Savimbi como herói ou vilão? Pergunta que nós colocamos na nossa página no Facebook esta tarde, com muitas respostas, como é habitual. António Rocha está aqui para nos ler algumas delas. Boa noite.
Muitas respostas. Boa noite. Silvia Chongolola escreveu: nem herói, nem vilão, apenas como ser humano, com as suas virtudes e os seus defeitos. Cristóvão de Assis Machado também diz que somos muitos em Angola e em África que vemos em Jonas Savimbi a figura de um grande herói e exemplo de patriota. Luciana Bilho diz que é subejamente conhecido que se há um herói em Angola, ele chama-se Jonas Savimbi, mas com isso não quer dizer que devemos desprezar os outros que deram a sua vida para que este país fosse libertado do jugo colonial. Kinda Malange diz que um verdadeiro herói é Jonas Savimbi. Deixou um pensamento que visa transformar Angola num país sonhado por muitos angolanos. Ao que tudo indica, o seu sonho foi sempre somente interrompido, mas a nova geração de políticos angolanos poderá dar continuidade à sua obra e pensamento. E Francisco Eucolica escreveu para dizer que Savimbi é herói e patriota que deu a sua vida por Angola. Para as exéquias fúnebres no dia 1 de junho, muitos angolanos vão estar presentes em Lopitanga e o partido no poder, o MPLA, não vai gostar desta grande homenagem. Nádia.
Voltaremos às reações dos internautas e dos ouvintes que estão também, desde já, convidados a darem a sua opinião. Jonas Savimbi foi um herói ou vilão?
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a UNITA afirmou hoje que o governo deve aprender a banir do seu comportamento a tortura e o tratamento degradante dos cidadãos após a morte das pessoas alegadamente vítimas das forças policiais. O facto aconteceu no município diamantífero do Lucapa, província da Lunda Norte, e foi denunciado pelas autoridades tradicionais e pela população local. Membros do maior partido da oposição estiveram na região recentemente a verificar no terreno os factos e mantiveram encontros com as autoridades na província. A Justiça Espanhola decidiu hoje em Madrid levar a julgamento três empresas, entre as quais a pública de armamento da FEX e 24 pessoas por alegada corrupção em negócios com as autoridades angolanas. Um tribunal afirma que existem indícios sólidos que indicam a negociação de contratos de fornecimento de material para a polícia angolana, que consistia em conseguir contratos públicos mediante o pagamento de comissões ilícitas às autoridades e funcionários públicos angolanos. Entre os crimes que vão ser julgados estão os de corrupção em transações comerciais internacionais, delito contra o tesouro, apropriação indevida de fundos públicos, lavagem de capitais, falsificação de documentos e associação ilícita. Em Moçambique, o Ministério da Economia e Finanças disse hoje que as autoridades eleitorais estão num processo de revisão de despesas para reduzir o déficit no orçamento para as eleições gerais de 15 de outubro próximo. As autoridades afirmam que o orçamento eleitoral para 2019, de 195 milhões de euros, é deficitário. A CNE disse em fevereiro que o governo dispunha de menos de metade do dinheiro necessário para organizar as sextas eleições gerais. Segundo referiram na altura, o esforço era de conseguir apoio dos parceiros internacionais para cobrir o valor em falta. Sete candidatos concorrem às eleições da manhã no Malawi, mas o presidente cessante, Peter Mutharika, vê no líder da oposição e no seu vice-presidente os principais opositores na busca de um segundo mandato. Cerca de 6,8 milhões de cidadãos estão registados para participar nas eleições, que além do próximo chefe de Estado, irão decidir quem vai ocupar os 193 assentos parlamentares num país marcado pela corrupção, desemprego e perseguição dos albinos. Mutharika, de 78 anos, no partido no poder, o DPP, tem como principais opositores Saulo Chilima, de 46 anos, vice-presidente do país e membro da UTM, e Lázaro Chakwera, de 64 anos, do MCP. A corrida contava também com a candidatura da antiga presidente Joyce Banda, que desistiu, mas apoia agora Chakwera. Um relatório divulgado hoje por um grupo de ONGs internacionais revelou que meninas são estupradas, usadas como escudos para prevenir ataques com balas e forçadas a casar-se com soldados na República Democrática do Congo. No documento intitulado Tudo o que tinha perdi, a Coligação Global para Proteger a Educação dos Ataques denuncia abusos cometidos contra a infância durante o conflito na província do Kasai em 2016 e 2017. O estudo também aponta estupros nos ataques às escolas, sequestros para integrá-las nas suas fileiras e acasamentos forçados.
DW Deutsche Welle.
Avizinham-se dias sombrios para Guiné-Bissau, mergulhado na pior crise política de sempre para o povo guinense. A coligação dos partidos que formam a maioria parlamentar ameaça empossar o novo primeiro-ministro na quarta-feira através de uma manifestação de rua. O antigo presidente guinense, Serifu Nhamadjo, acusa o atual presidente do país, José Mário Vaz, de pretender explodir o país. Brahim Adarama falou com ele.
Serifu Nhamadjo, que foi o presidente de transição da Guiné-Bissau depois do golpe de Estado de 2012, responsabiliza o atual chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, pelo impasse que o país vive desde as eleições legislativas de 10 de março. O presidente ainda não convidou o partido vencedor, o PAIGC, para indigitar o nome do futuro primeiro-ministro, cuja tarefa será de formar o próximo governo. Em entrevista à DW África, Serifu Nhamadjo acusa o presidente José Mário Vaz de estar sempre a violar a Constituição da República e de ser o pivô de toda a instabilidade governativa que a Guiné-Bissau vive nos últimos 4 anos.
Como garante da estabilidade e garante do cumprimento das normas constitucionais, ele tem feito tudo menos isso. E a prova disso, neste momento, devia ter convidado o partido no poder para apresentar o seu candidato a primeiro-ministro. Infelizmente, já passam 2 meses e tal, com argumentos que não convencem a ninguém.
Para Serifu Nhamadjo, que também foi candidato e que obteve 15,75% dos votos na primeira volta das presidenciais de 2012, o pleito que viria a ser interrompido pelos militares, o presidente Jomaf é contraditório nas suas afirmações públicas. Nhamadjo aponta uma saída para o impasse.
O presidente José Mário Vaz não terá outro caminho senão convidar o partido vencedor, resolver o problema do executivo e, a nível do Parlamento, fazer os bons ofícios entre os líderes de forma a encontrar uma solução do impasse. Fazendo qualquer outra coisa diferente dessa é complicar o sistema e estar a fazer trabalho fora da norma constitucional.
Nhamadjo afirma que o presidente da Guiné-Bissau está a aumentar ingredientes que possam explodir o país.
Tudo está em aberto, porque quanto mais se esticar, mais extremismo terá e mais frustrações aumentará, né? E quando é assim, está a aumentar os ingredientes para uma possível explosão. Porque o país não pode continuar nessa crise. É um impasse que causa frustração a todos os níveis.
O político de 61 anos de idade, que já foi o vice e o presidente interino do Parlamento da Guiné-Bissau, garante que vai concorrer às primárias do PAIGC para ser candidato do partido nas próximas presidenciais, ainda sem data marcada, mas eventualmente em novembro deste ano. Nhamadjo acusa, por outro lado, José Mário Vaz de não ser uma figura apaziguadora, dialogante e de não ser capaz de unir os guineenses.
O presidente, infelizmente, ao longo do seu mandato, só serviu para criar crises. Inventa crises, crises atrás de crises.
Entretanto, as estruturas dos partidos que formam a maioria parlamentar na Guiné-Bissau, o PAIGC, a PUP-DGB, UN e PND, preparam para a próxima quarta-feira uma marcha que, segundo dizem, servirá para o povo impulsar novo primeiro-ministro, como nos conta Dionísio Pereira, líder da juventude africana Amílcar Cabral Jacques, organizador do protesto.
Já chegamos ao limite, estamos há 60 e poucos dias, 2 meses sem governo, então não podemos esperar o presidente da República até onde ele quiser. Na democracia é o povo que ordena. Se o presidente da República não quer cumprir com a sua responsabilidade constitucional, o povo tem que sair à rua e manifestar sua indignação e impulsar o primeiro-ministro.
Mais de 2 meses depois das eleições, a crise política agudizou-se e o país continua estagnado. A comunidade internacional em peso tem apelado ao presidente guineense para nomear um novo primeiro-ministro com base nos resultados eleitorais de março último. Brahim Adarama, DW.
E passamos agora para Moçambique, onde os membros da Frelimo e do MDM meteram uma queixa no Tribunal Provincial da Província, Provincial da Zambézia, nesta segunda-feira, contra o edil da capital, Kilimane, e acusa Manuel de Araújo de não ter pago os salários às duas bancadas na Assembleia Municipal. O conflito entre Manuel de Araújo e o Partido no Poder e a segunda maior força da oposição arrasta-se desde setembro de 2018. Os detalhes com Marcelino Weia, a partir de Kilimane.
Manuel de Araújo, quando abandonou o partido MDM pelo qual governava a autarquia de Kilimane desde as intercalares de 2013 e quando se filiou a Renamo no ano passado, o ambiente político entre os anteriores parlamentares não é saudável. É neste âmbito que se pode enquadrar a queixa apresentada pelas duas bancadas, da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique, ao Tribunal Administrativo da província de Zambézia. A queixa refere que Manuel de Araújo não pagou sequer um centavo do salário de 6 meses aos parlamentares da autarquia desde setembro do ano passado até a data em que tomou posse como edil pelo partido Renamo. Filé Salato do MDM confirmou esta informação em entrevista à DW ao afirmar que
os principal está sem salário vencido a partir do dia 30 do mês de outubro do ano 2018 até fevereiro de 2019 para os 39 membros do mandato passado. Mas no Tribunal Administrativo. O processo já está encaminhado.
Além desta queixa que esta segunda-feira a Frelimo e o MDM entregaram no Tribunal, também uma outra contra Manuel de Araújo foi apresentada na delegação de Quilimane do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, tal como nos conta Listão Evaristo, o vice-presidente da Assembleia Municipal de Quilimane no mandato anterior.
Submetemos uma denúncia à IPAJ para, de modo a termos isso que é o nosso privilégio. O processo está a decorrer e estamos à espera. Lesados são 39 membros da Assembleia Municipal, 26 do MDM, aproximadamente a 3 bilhões de meticais, que corresponde a 5 meses de salário e 3 meses de reintegração social.
Listano Evaristo disse que a Frelimo e o MDM tomaram esta atitude de levar Araújo ao tribunal por causa da sua negligência no cumprimento dos compromissos assumidos.
Nós já sempre viemos falar, comunicando, negociarmos, passando pela variação, mas a informação que nós recebíamos pelo Conselho Municipal dizia-nos que o Conselho Municipal não reconhecia o pagamento dos membros da Assembleia Municipal.
Mas, em resposta, Manuel de Araújo diz que não existe problemas com salários em atraso e, pelo que sabe, não existe dívidas por saldar.
Foram pagos atempadamente, portanto, não houve nenhum atraso nem para a Assembleia Municipal e muito menos para os restantes funcionários.
De Climã para DW, Marcelo Moia.
DW Notícias.
A União Europeia reagiu hoje à ameaça do presidente dos Estados Unidos da América contra o Irão, sublinhando a necessidade de evitar qualquer provocação desnecessária de modo a diminuir a tensão na região do Golfo. Ontem, Donald Trump avisou o Irão para nunca mais ameaçar os Estados Unidos e advertiu a Teerã que, se quiser lutar, será o seu fim oficial. Citamos. Mas depois Trump recuou, admitindo não querer lutar, depois que o líder dos Guardiães da Revolução, Hossein Salam, disse que o Irão não teme uma guerra, ao contrário dos Estados Unidos, advertindo que o Oriente Médio pode converter-se num paiol para Washington. O Estado Islâmico começou a reorganizar as suas células no Iraque e continua a ser um perigo a nível global, já que se transformou numa rede secreta, alertou hoje a Organização das Nações Unidas. A organização entende ainda que, apesar de ter perdido praticamente todos os territórios que controlava no Iraque e na Síria, o Estado Islâmico continua a ser a organização que conta com mais recursos para realizar ataques a nível mundial. A ONU afirma igualmente que o Estado Islâmico está mais avançado no Iraque do que na Síria. A jovem Munera Yousafzada é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-ministra da Defesa no Afeganistão, de sublinhar que se trata de um setor fundamental para o país que vive um conflito armado desde a queda do regime talibã e a invasão norte-americana em 2001. A nova número 2 do Ministério, hoje empossada, tem 33 anos de idade, um mestrado em Relações Públicas e desde 2010 vem ocupando diversos cargos no governo, como, por exemplo, o de vice-governadora de Cabul. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Herói ou vilão? António Rocha, o que é que nos dizem sobre Jonas Savino?
Mais reações, Alberto Cardoso escreveu para dizer: grande herói, é uma figura incontornável da história recente de Angola, foi um dos signatários dos acordos de Alvor e, portanto, merece toda a honra. Dalla Muhongo, também no Facebook, diz: verdadeiro herói da pátria angolana. Os seus feitos deveriam ser mais divulgados para que os jovens conhecessem esta figura da política angolana. António Luiz escreveu para dizer que vê em Savimbi um profeta, mas o partido no poder, o MPLA, talvez não tenha a mesma percepção. Francisco Alexandre de Carvalho diz que Savimbi é um herói nacional e sempre será, e o Isnei de Almeida escreveu para dizer que Savimbi é o que chamaria de herolão, ou seja, um herói, mas vilão. António Macucha escreveu para dizer que Savimbi é um herói angolano, e talvez de África, sem dúvida. Há que divulgar mais o seu legado como pensador político africano.
Obrigada a todos pela participação. Ficou marcada aqui hoje esta Herolão, que foi Jonas Savimbi, ou que é Jonas Savimbi. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem.